CEO Vinícius Dias, que atua numa empresa de energias renováveis. Se o Nordeste lidera a geração de energia limpa, por que ainda enfrenta problemas de estabilidade no fornecimento elétrico?
O sistema elétrico, não só o brasileiro, tá, gente? É importante a gente falar isso. Mas em quase todo mundo, ele está muito envelhecido. E isso é uma grande oportunidade para empresas igual a nossa para fazer eletrificação disso aí tudo, né? Reformar, fazer o que a gente chama de retrofit, reformas. E não é uma situação só do Nordeste. Então, eu costumo falar que o Brasil, inclusive, tem um sistema muito moderno, né? Uma concepção muito moderna, de totalmente interligado. Do Nordeste, Norte, Sul, nós estamos hoje 100% integrado. Mas é uma estrutura que atende às demandas de energias de até esse boom de consumo de energia elétrica, né? Até um pré-consumo de energia elétrica. Temos agora que preparar, não só o Brasil, tá, gente? Essa corrida por eletrificação, ela está sendo uma corrida global. Tá? Eu vou falar global porque vai de Estados Unidos, à Europa, até China, né? Para poder interligar as malhas, interligar as fontes geradoras aos consumidores. E é claro, com uma pegada muito grande de energia limpa, né? Acabamos de chegar agora da China com uma pegada muito grande também de energias renováveis e limpas. A China, desmistificando ela está indo para um novo patamar agora também de energias renováveis. Então, gente, hoje Pequim está clara, né? Tá limpa, Xangai está limpa. Então, e isso graças a essas iniciativas do governo de lá também. Não diferente daqui, do Brasil, né?
Hoje, quais são os principais gargalos técnicos da infraestrutura elétrica da região?
O principal problema hoje que o Nordeste enfrenta, né? Ou quem investiu no Nordeste, é o curtailment. Curtailment é um termo em inglês para falar que as fontes geradoras estão sendo cortadas, né? Elas estão deixando de produzir energia em um certo momento do dia, porque com a entrada das fontes renováveis, né? Poxa, o Nordeste é muito abençoado com sol e vento. Então, as fontes eólicas e solares, elas das centrais, das grandes centrais geradoras, né? Que a gente chama de geração centralizada, elas estão sendo cortadas em algum certo momento do tempo porque realmente falta demanda. Na outra ponta, não tem demanda no país inteiro para isso, né? Principalmente hora que todas elas estão na sua máxima capacidade de geração de energia, né? Que aí costuma ser entre meio-dia e 3 horas da tarde. E em um certo momento, há uma transição, né, de energia, onde, por exemplo, a hora que a solar começa a parar de ter tanta disponibilidade, né, na geração. E existe um problema técnico hoje que a gente tem que resolver também, que é essa transição, onde ela sai e a gente necessita agora de entrar com as novas outras fontes de energia que a gente tem, tipo as hidrelétricas ou as térmicas ou as de reserva, para poder fazer uma transição que costuma ser muito rápida. E para tanto a gente precisa de fazer uma modernização também do sistema elétrico. Então, em suma, o principal gargalo hoje chama-se curtailment. É devido a uma grande capacidade de geração em um certo momento do dia e a gente não tem demanda para tanto por enquanto.
Na prática, o que significa uma rede elétrica inteligente, como ela impacta a indústria?
As redes elétricas inteligentes, né? A gente também fala no mercado bastante de smart grids. As smart grids, elas permitiram uma coisa que eu considero muito bonita no nosso país, né? Antigamente, quem iria investir em geração de energia elétrica, né? Era somente o Estado, né? Somente grandes investimentos, grandes conglomerados industriais e por aí vai. A Smart Grids permitiu uma diversificação disso aí, uma democratização na geração de energia elétrica. Então, hoje, na nossa casa, a gente produz energia elétrica, né? E coloca isso no grid, na rede, né? Na sua concessionária, injeta direto nisso aí. Isso tudo é baseado em bons preços hoje para a gente poder comprar, no caso, um exemplo bem sintético, simples, placas solares, inversores para colocar nas nossas casas, as concessionárias tendo que se modernizar para fazer as medições bidirecionais agora de energia elétrica, né? Porque antes a casa estava só consumindo, agora ela também é geradora, né? E isso podendo integrar com várias outras coisas, tá certo? A nossa empresa, inclusive, em Minas Gerais, eu não sei se é só em Minas ou foi um dos primeiros do Brasil, a gente fez há alguns anos atrás, poxa, nós estamos falando de coisa de 8 anos atrás, um dos primeiros ousados na época, projetos inteligentes de smart grid, né? Naquela época a gente integrou, era na CEMIG no caso, o consumo da CEMIG com produção de energia elétrica por diesel, com produção de energia elétrica por placas fotovoltaicas e integrado também com os biodigestores, né? Que no caso lá nessa planta vinha das fezes aí dos suínos. Foi um belíssimo de um projeto, uma integração bem bacana, foi feito isso há 8 anos atrás. Foi um dos, de Minas eu tenho certeza que foi o primeiro projeto, do Brasil talvez um dos primeiros para fazer esse tipo de integração. Então, hoje a gente é isso, aquilo que há 8 anos atrás era uma coisa que, poxa, envolvemos uma grande engenharia da nossa empresa, de fornecedores de equipamentos, e da CEMIG, todo mundo integrado ali numa mesa de discussão para poder fazer isso aqui, foi um caso de sucesso. Hoje isso acontece de forma mais fácil, né? Mais direta, mais automática, né? Então, já existe regulamentação, por exemplo, para geração distribuída ou para microgerações, que a gente já consegue, não geração distribuída, mas principalmente para microgerações, já entra com pareceres automáticos até um certo nível de potência gerada. Então, hoje a gente está muito moderno em relação a isso aí, e a parte de equipamentos para poder fazer isso acontecer também, está muito moderno. E só que é um problema, né? É um problema, porque isso aí tem que ser... E as concessionárias e o Estado já estão começando a querer controlar, porque se crescer de forma rápida demais, a gente pode ter alguns problemas de qualidade de energia que estão sendo estudados e estão sendo resolvidos aí, né? Então, o pessoal de geração distribuída, de microgeração principalmente, já está ouvindo falar bastante aí de problemas de fluxo reverso de potência. São problemas que a gente tem que resolver ainda, mas são problemas que não estão hoje focados nos equipamentos que a gente está colocando. Estão focados hoje em mais nos modelos matemáticos e um pouco de infraestrutura também que a gente tem que melhorar das concessionárias e das transmissoras. Mas coisa que está sendo resolvida também. Porque não adianta também a gente colocar um monte de fontes geradoras e a gente na outra ponta também não ter consumo. Então, é uma coisa que tem que ser equilibrada, né? E é onde os órgãos públicos têm essa função de buscar esse equilíbrio aí também.
Como a falta de estabilidade elétrica pode afastar investimentos em setores como data centers e também semicondutores?
Eu vou entender essa pergunta como aquilo que eu conversei, eu respondi um pouco anteriormente, né? Esse tal do curtailment aí, ou às vezes essa falta de estabilidade, porque em um certo momento, no ano passado, retrasado, se não me engano, a gente teve um apagão por causa de fluxos de potências reversos no Nordeste. Mas é porque essa fonte de energia nova que está entrando, tem essa que é muito bem controlada, que são as gerações centralizadas, tanto solares quanto eólicas, mas tem umas que não são muito bem controladas, que são as gerações distribuídas. Então, as modelagens da ONS para essa nova forma, esse novo tráfego, né, agora muito mais intenso e bidirecional de energia elétrica, ele tem que ser remodelado. Ele está sendo remodelado, o Brasil tem plenas condições de fazer isso, a nossa engenharia tem plenas condições de fazer isso, e ela está acontecendo agora. Então, eu não diria que isso vai afastar investimentos, não. O que falta para a gente agora, né, nessa corrida, para a gente fazer um comparativo como se fosse a corrida armamentista, né, que a gente teve na Guerra Fria, mas essa corrida agora energética que o mundo todo está passando, para a gente melhorar as nossas infraestruturas, principalmente de transmissão, ou seja, a capacidade que o Nordeste tem de produzir de energia, tem que ser levado para o Sudeste. E isso tem que, em paralelo, correr com o desenvolvimento do país, né? A gente precisa de ter um país que esteja em crescente desenvolvimento, e desenvolvimento significa aumento de demanda de energia, precisa de industrialização, precisa de mais data centers, e a gente precisa de todo um ambiente, que aí também entra na seara pública, né? Para a gente poder estar captando mais investimentos no país. Mas isso é uma pauta para outro assunto aí, né? De onde a gente entra na parte pública.